Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falarmos de política. Vamos ter um momento de muito esclarecimento por parte do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, que tem três assuntos para tratar conosco. Claro, vamos falar do relaxamento das medidas contra o Covid-19, o coronavírus. Vamos falar principalmente do embate do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vamos falar também da emenda aprovada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que vai estender aquele Corona Voucher, aquela ajuda de R$ 600 para os necessitados, também para o pessoal do setor rural. Isso é uma grande vitória, acho que todos serão beneficiados, porque o setor rural estava fora desse benefício. Muito que bem, primeiramente, vamos cumprimentar o deputado Alceu Moreira, que está lá em Osório, no Rio Grande do Sul. Portanto, deputado, fazendo uma conexão aqui do meu Mato Dentro com a sua cidade aí, Osório, no Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Tu sabe perfeitamente da alegria que tem poder te reencontrar, o quanto é bom te ouvir, a tua comunidade aí. Eu estou muito feliz aqui, embora com toda essa crise, num trabalho que agora esse Brasil virou um Brasil digital. Então, nós estamos desde as 6 da manhã às 2 da manhã, num telefone ou num computador, fazendo live, fazendo reuniões como essa que estou fazendo contigo agora, conversando com os mais diversos setores da comunicação, mas, enfim, tentando contribuir com as minhas limitações para ultrapassar essa travessia tão difícil.
Pois é, mas assim, poucos sabem como isso cansa, né, deputado? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, a Frente Parlamentar da Agropecuária reúne deputados e senadores, uma voz muito ouvida, muito importante no cômputo das votações, enfim, do Congresso Nacional. Portanto, a Frente Parlamentar reúne vários parlamentares, fala assim, acima de 200 votos, né? 200 seguidores, 200 parlamentares ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito bem, deputado, sua voz é importante, seu posicionamento é importante. Vamos começar com o combate ao coronavírus. Ontem mudamos o Ministério da Saúde e, portanto, nós estamos esperando também a mudança dessa questão do confinamento, isolamento total para um isolamento mais parcial, mais de convivência para recuperar a economia. Qual é a sua posição?
Olha, João Batista, o coronavírus, na verdade, ele oferece para nós um aprendizado a cada dia. Quando se vê cientista de larga experiência fazendo argumentações diametralmente opostas, para nós fica o recurso da dúvida. Mas a gente
Sim.
vai aprendendo, buscando um pedaço em cada lugar, né? Uma lasca aqui, um pedaço ali, e vai compondo isso. O problema é que nós acabamos politizando o coronavírus e agora, para mim, acreditar num, eu tenho que estar contra o outro. Quer dizer, se eu ter, para mim, acreditar no Mandetta, eu tenho que estar contra o Osmar Terra. Para mim, acreditar no Matteo, eu tenho que estar contra o Mandetta. Não, os dois precisavam estar conversando e muito, porque os dois têm parte do canal do rio. O rio enche pelas margens, mas acaba indo para o leito. Nós precisamos andar na mesma direção. É absolutamente claro isso. Neste momento agora, ficou claro. Eu não sabia isso antes, mas agora ficou claro que eu não tenho por que pegar regiões enormes que não têm nenhuma contaminação do vírus e continuar com tudo fechado e recluso. Não é necessário fazer isso. Claro que não é. Mas como é que eu estou sabendo? Sabendo agora, depois de um mês preso dentro de casa, ficou sabendo disso. Se o vírus não está circulando, as pessoas não têm que ficar presas dentro de casa. Dos 5.500 municípios do Rio Grande do Brasil, em torno de 4.900 não tem coronavírus algum, não tem nada. Municípios até 10 mil habitantes não tem, que não tem nenhum coronavírus, nada, absolutamente nada. Por que que ele vai ficar recluso? Por que motivo? Nenhum motivo. Nos outros lugares, todos os outros, nós temos que fazer a liberação gradativa com precaução. Qual é a diferença? Eu estou aqui no litoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui é área plana. O cidadão trabalha na construção civil. Como é que ele vai para o trabalho? De bicicleta, de moto, de carro? Ele vai sozinho, tá? Agora, o cidadão que está em Porto Alegre, Caxias, vai de ônibus coletivo, vai de trem. É diferente o tratamento do cidadão que vai trabalhar na construção civil aqui no litoral do cidadão que vai trabalhar na construção civil em Porto Alegre, porque lá ele vai ter que pegar um coletivo. Então, se ele tem que pegar um coletivo, lá ele vai ter que usar máscara, lá ele vai ter que ter raciocínio de higienização das mãos o tempo todo, lá ele tem que ter todas as precauções para não se contaminar, principalmente nos lugares onde está mais povoado. Então, a liberação tem que ser acompanhada de precaução. Mas quero dizer com toda franqueza, separar a economia da saúde, nesse caso, não é correto, né? As pessoas podem ter problemas posteriores pela economia. Bom, então vamos liberar todo mundo para soltar a economia. Até que um dia passa um ônibus, um caminhão refrigerado, com um parente teu morto dentro. E aí tu muda de opinião na hora. Enquanto o número é só estatística, de São Paulo, da Itália, da Espanha, todo mundo fala grosso, né? Eu quero que libere, eu quero isso, eu quero aquilo, até que um dia o caminhão passa na frente e lá se vai uma pessoa do nosso sobrenome. E aí, eu estava enganado, mas aí é tarde. Então é o seguinte, é preciso liberar, mas é preciso liberar com precauções. O Brasil precisa voltar ao trabalho com precauções. Não há nenhuma pessoa que tenha direito a exigir do outro o sacrifício que ele não quer fazer. Está cheio de machão dizendo que é isso, que é gripezinha e coisa e tal. Manda esse camarada sem máscara e sem nada e cumprimentar as pessoas no hospital. Vê se ele vai.
Muito bem. Ó, deputado, concordo com absolutamente tudo que o senhor falou, até porque, né, nós temos um exemplo aí no seu estado. O estado do Rio Grande do Sul tem, pelos números que o senhor me passou, 497 municípios, sendo que deles, 480 não tem um caso de coronavírus. Então, claro que não pode ficar fechado. Vamos ao comércio, vamos ao trabalho.
Por quê? Porque a explicação que eu tenho, né, e está longe da especialidade que eu possa ter, a questão da infectologia, a informação que eu tenho é que o vírus ele tem que circular. Por que que me disseram antes que com 26 graus ele morria? Olha a quantidade de informação que nós tivemos. E por que que ele está lá no Nordeste, naquele calor todo, ele está matando muita gente? Aonde ele está matando foi exatamente no lugar onde as populações, por turismo ou por trabalho, a zona de Manaus, por exemplo. É? Os chineses vivem lá fazendo compras e trabalhando lá. Outros lugares é por São Paulo, Rio de Janeiro, pela quantidade de voos com estrangeiros contaminados que vieram para ali. Agora, no meu município de Osório, até hoje teve uma ou duas contaminações que eu posso saber, as pessoas estão curadas. E nós vamos continuar com tudo fechado? Aqui na volta tem vários desses. Não tem lógica. Ah, mas no município pequeno aconteceu, contaminou 3. Fecha o município. Lá deu problema e fecha, né? Imediatamente faz as pessoas... Mas enquanto não tem nada, não pode ficar o tempo todo com todo mundo recluso pelo medo. Então, a minha orientação com absoluta convicção neste momento é o seguinte. Não tem ninguém com absoluta convicção de nada. O que nós temos para avaliar hoje é que as circunstâncias regionais, pelo grau de circulação do vírus, permite que nós tenhamos maior liberdade para funcionalidade ou menor. A questão regional permite que nós tenhamos menor ou maior precaução. Se não tem ninguém contaminado na cidade, por que que eu tenho que andar de máscara, luva, me lavando em tudo que é lugar? Por que motivo, se não tem lá? Né? Agora, se tem, é possível fazer isso. Então, por isso que eu digo, tem que ter um raciocínio lógico. A preocupação tem que ser um resultado racional.
Perfeito. Agora, como consequência disso, vamos para o segundo assunto, que houve, claro, a politização desse assunto, que era uma coisa específica da saúde, virou um embate, né, como o senhor disse, Mandetta versus Osmar Terra, né, esquerda e direita, virou um inferno. E ontem nós tivemos o ápice desse embate com o presidente Bolsonaro, na live que ele fez à noite, dizendo que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está fazendo um complô contra a administração dele. E a gente tem alguns fatos que são marcantes. Por exemplo, vários projetos, vários decretos, várias emendas que caducaram. Estava na mão do presidente da Câmara e caducou. Como é que o senhor vê esse embate?
Olha, política, que é um instrumento, uma ferramenta absolutamente necessária nesse momento, embora muitas pessoas não queiram, não gostem disso, ela se dá sempre com uma agulha bem pequena e uma linha fina. Tu precisa ir costurando esses pontos o tempo todo, é preciso ter muita articulação política. Na minha visão, erra os dois lados. Erra o Rodrigo Maia, quando por qualquer sentimento que ele sinta do outro lado, da outra casa, ele deixe de aprovar uma medida provisória que é importante para o Brasil, e erra o Bolsonaro, quando por excesso acaba criando atritos quase insolúveis. Neste momento, a demasia em qualquer lugar é absolutamente nociva. O Brasil precisa ter foco, o Brasil precisa ter previsibilidade, precisa buscar que todos que têm contribuição a dar nesse ponto somem na mesma direção para nós sairmos desse processo com menos, com um número menor de mortos, de pessoas que tenham falecido, e preparar um pacto nacional para a saída. Neste momento, João Batista, a Câmara dos Deputados e o Senado têm um conjunto de leis que são disruptivas, como esta verde-amarelo, que agora o Alcolumbre parece que não quer votar, né? E é importantíssima para nós, que vai empregar milhões de pessoas, como é a lei das APPs, como é a conectividade, como é a reforma tributária, como é o licenciamento ambiental, como é a reforma administrativa. É um conjunto de leis que nós temos que sair do coronavírus prontos, com o pé no acelerador, a máquina azeitada, para buscar recuperar o tempo perdido. Vamos precisar sublimar feriados, vamos precisar acabar com férias que já tivemos. É um ano de anormalidade, temos que buscar o tempo perdido. Mas para fazer um pacto nacional, precisa que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário conversem entre si para buscar um acordo de consensos para a anormalidade. Um chutando a canela do outro, é impossível fazer isto. Isso não é sensato, não é responsável, e não adianta ficar procurando adversário em todos os lugares. Está constituído. Goste ou não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro é o presidente da República. Goste ou não gosto do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara. Goste ou não gosto do Alcolumbre, ele é o presidente do Senado. Nós temos que lidar com o mundo real, o mundo real. E, por isso, para compor um pacto nacional, vamos certamente, vou colocar tramelas na língua para não ficar ferindo todo mundo, porque não dá para dizer para a namorada que eu te amo e dar um pontapé na canela.
Não, não há dúvida, eu concordo, porque você precisa dos votos da maioria da Câmara, da maioria do Congresso, né? Porque tem emendas constitucionais. Você precisa da maioria dos votos do Congresso. Claro que chutando a canela que você não vai conseguir, mas, ao mesmo tempo, o senhor há de convir, o senhor é um presidente de uma entidade fortíssima, também o senhor não engole dobrado. O senhor precisa, de vez em quando, levantar a mão, não é assim?
Mas a gente não é obrigado. A discordância não é uma ofensa para ninguém. A democracia não é um espaço de consensos. É dizer, o que o Mandetta pensa sobre saúde, o que o Osmar pensa sobre o coronavírus, dois, nós teríamos certamente o caminho correto para o Brasil. O problema é que os dois estão em pontos opostos. O que precisa deixar claro nesse momento, João Batista, é o seguinte: há na Câmara, no mínimo, 16 ou 17 partidos, esse número não é rígido, que tem consenso sobre o Brasil que dá certo. Mas não tem lá 16 partidos bolsonaristas. E nem precisa. Precisa ter um consenso sobre o Brasil que nós queremos. É diferente da esquerda. Eles, sim, têm um posicionamento ideológico diferente do nosso, respeitável, mas diferente do nosso. Nós queremos um Brasil muito mais ágil, mais dinâmico. Nós queremos um Brasil com muito mais deveres, menos direitos. Nós queremos um Brasil com uma máquina pública muito menor para gastar menos dinheiro dos impostos. Nós queremos uma reforma tributária rápida e urgente. Nós sabemos o que nós queremos. Isso não é ser bolsonarista. Isto é ter um projeto de Brasil na cabeça que nos une. Então, nós temos que fazer um pacto pelo Brasil que dá certo. É isso que interessa.
Vou voltar à sua posição anterior, quando falava do coronavírus, que nós estamos, e concordo perfeitamente, isso foi todas as minhas intervenções aqui no Notícias Agrícolas, tinha esse foco, e nós estamos debaixo de uma grande dúvida, uma grande interrogação. E aí continuamos com essa mesma interrogação na área política. E aí isso permite, e eu quero ouvi-lo sobre isso permite que muita gente entre aqui no meu site dizendo assim: temos que pedir intervenção militar, não pode o presidente do Senado ficar sentado em cima dos projetos, não pode o presidente da Câmara ficar sentado em cima dos projetos, e as coisas estão pegando um ritmo que eu não estou gostando. Como é que o senhor vê isso, deputado?
Olha, essas pessoas que pedem intervenção militar certamente não viveram a intervenção militar, mas eles não precisam viver. Se eles querem uma ditadura, porque eles adoram falar mal de políticos, né? Eu parece que fui eleito com 100 mil votos e quem me elegeu foi os marcianos. O pessoal desceu de Marte e votou em mim. Não, eu sou político com orgulho e sou peça de solução do problema. Trabalho muito mais do que muita gente que enche a boca para falar mal de políticos, imbecis falando mal de político. Eu estou fazendo o que tem que ser feito, com certeza. Agora, Se nós quisermos continuar imaginando que é impossível compor sobre aquilo que é importante para o país, vamos certamente ter errado. Nós estamos no momento, eu vou te dizer mais, eu vou dar até nome. Tem no mínimo 3 ministros no Ministério do Bolsonaro que são capazes de fazer essa costura com agulha pequena e linha fina. Tarciso, nosso ministro Tarciso, Tereza Cristina e Rogério Marinho. Põe esses 3 lá dentro da Câmara, com a credibilidade que ele tem, com a habilidade que eles têm, e pede para costurar um acordo. E não se perde mais uma medida provisória, nenhuma legislação. Eles vão saber negociar isso. Por quê? Eles só precisam de dar autoridade, porque ele sabe costurar. O Rogério Marinho chegou a costurar a reforma da Previdência. É rara habilidade. Agora, meu amiguinho, vou te pedir o seguinte. Quando quiser construir um galpão aí na tua propriedade, não contrata um alfaiate. Alfaiate não constrói galpão.
É verdade. Não, tá certo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão jogar pedras e vão redarguir, dizendo o seguinte: ah, mas os deputados querem emendas. Eles só são movidos a emendas. O que podemos dizer para essas pessoas?
Bom, se as emendas são tão ruins, eu acredito, eu não queria, nunca quis. Eu quis fazer política pelo trabalho que eu tenho que fazer no parlamento, por ter construção de política pública como ferramenta de solução de vida para as pessoas. Eu sou uma peça de viabilização do que é bom para o país. Não preciso das emendas, mas não vejo nela nenhum mal. Tem lugares, por exemplo, que eu boto uma emenda que o braço curto do Estado jamais chegaria. Se eu for lá visitar um conselho tutelar, por exemplo, o pessoal está numa casinha, sem ventilador, sem carro para andar e sem nada. Quando eu consigo um kit do Conselho Tutelar, aquelas pessoas vão lá tratar das pessoas com dificuldade social e vão tratar com habilitado. As APAES, por exemplo, tem lugares com um pedaço de estrada, calçamento, pontes, tem uma série de coisas que pode fazer. Político, vive em contato com a pessoa. A parte das emendas é uma parte pequenininha do orçamento que é para te poder aplicar em lugares corretos. Na minha visão, o parlamento não tinha que ter emenda nenhuma. Nós estamos lá para legislar e fiscalizar e não é para fazer obra. Agora, não vou imaginar essa demagogia de dizer o seguinte: as emendas são muito ruins. Olha, vocês têm que pegar o fundo eleitoral. Lembra do fundo eleitoral? Tem que botar ele para combater o coronavírus. Sim, nós vamos gastar 700 bilhões para combater o coronavírus. E o mal do Brasil é os 2 bilhões do fundo eleitoral. Não, pode pegar esse fundo e fazer o que bem entende, mas ele não é o problema. Isso é uma demagogia barata, que é colocado em todos os lugares para criminalizar a pessoa, usando sempre uma mentira como trunfo.
Ok, deputado. Estamos falando com o deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que já nos disse duas manchetes, né? Que ele, como presidente da Frente, disse que a Frente orienta pela liberação gradativa das atividades sociais aqui no país, volta ao trabalho com precaução. Segundo, no embate político é preciso ter articulação. Ele acha possível, né? Basta costurar com linha, né, fina, né, com agulha pequena, que dá para fazer a costura e tudo voltar ao normal. Deputado Alceu Moreira, como é que o senhor vê, porém, o que a gente atribui à situação mais grave do país? O próprio presidente diz isso, que é a situação econômica. Como é que o senhor avalia esse problema que nós estamos aí sofrendo nesse instante?
Bom, deixa eu dizer, João, há duas questões. Primeiro é o seguinte: nós estamos vivendo a crise. Na crise, nós temos um orçamento que obedece rigorosamente à lei do teto. Nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Tá? Depois, nós temos um outro orçamento que foi votado e autorizado pelo Congresso Nacional, inclusive com a mudança constitucional, que permite um orçamento de exceção. Isto causa problema para a economia? Não, isso não causa problema para a economia. Nós vamos aumentar o endividamento, mas o que causaria problema para a economia é se nós ficasse gastando ciclicamente mais do que arrecadamos, ano após ano. O investidor do mundo inteiro vai perceber o seguinte: o Brasil gastou 700 bilhões com o coronavírus, mas é algo fora da curva. Passou o coronavírus, volta de novo para o controle orçamentário e recupera o tempo perdido. A outra questão é o pacto pelo desenvolvimento do país. Como é que nós vamos sair disso com o pé no acelerador? Me diz o seguinte: quanto tempo nós vamos levar para fazer as privatizações? E não dá para fazer mais rápido, botar esse dinheiro para dentro? Não dá para nós trabalhar com todos esses ativos que nós temos, inclusive o da outorga do petróleo, e trazer o recurso para dentro? Não dá para pegar esses 200 bilhões desses fundos, milhares de fundos que não servem para nada, e colocar de volta no orçamento para oxigenar a economia brasileira? Bom, se fizermos isto, vamos acabar em um ano e pouco, colocando 500, 600 bilhões para dentro. Como nós gastamos 700, nós reduzimos o impacto da dívida. O que que dá isso na economia? Valoriza os nossos papéis, aumenta a credibilidade e cai o preço do dólar. Tá? Então é o seguinte, pessoal, não é o problema de endividar para combater o coronavírus, porque essa dívida é esporádica. O que causa problema é esta canseira contínua de ficar arrecadando X e gastando mais. Logo depois que passar o coronavírus, nós temos que ir para um grau de produção. Agora, tem uma outra questão, que é o desemprego. Esse é complicado. Nós vamos estar com 20 milhões de desempregados e nós temos que recolocá-los no mercado de trabalho o mais rápido possível. Para fazer isso, precisa sacrifício. Nós fizemos férias quando não tínhamos direito a ter férias. Agora vamos ter que trabalhar quando o direito era o feriado, porque nós temos que recuperar o tempo perdido. Para fazer isso, tem que fazer um acordo com a Justiça do Trabalho, tem que fazer um acordo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, porque nós vamos ter que sacrificar feriados, férias, dia santo, recesso, vamos ter que sacrificar para buscar o tempo perdido. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós temos que oferecer rapidamente um emprego de volta para todas as pessoas. Vamos ter que mobilizar, por exemplo, a construção civil, fazer processo cooperativo de construção civil, treinando pessoas pelo Sistema S, treinando as pessoas de mão de obra para ela poder trabalhar e construir suas próprias casas, se ocupar e receber para levar comida. Tem mil alternativas para fazer, né? O país pode se transformar num país muito melhor depois da pandemia, porque essa história de nós e os outros, bom é que eu possa xingar o outro, não resolve absolutamente nada. Nós vamos ter que aprender a construir consensos, andar com convergência. Eu vou te citar, para te dedicar na tua memória, no teu programa, o seguinte. Eu tinha 9 anos de idade, trabalhava na roça, e um dia chegou visita na minha casa e a mãe fez um feijão daqueles que nós acostumamos comer na colônia, com couro de porco, com as linguiças dentro e coisa de tal, e eu cheguei com muita fome. Mas naquela época, a criança na casa de colônia não sentava na mesa com as visitas, tinha que esperar. E eu esperei com muita fome. Quando a visita saiu, a mãe mandou eu servir e eu peguei uma concha de feijão daquela gordurosa, uma super sabia, com cebola, com tudo, e servi no meu prato. Derramou uma gota na toalha branca. E a mãe, minha mãe brigou comigo e me xingou muito. E eu fui comer no galpão com aquele prato no colo, soluçando, porque a mãe tinha me xingado e eu estava com fome. Sabe por que a minha mãe me xingou? Por causa da gota que pingou na toalha, enquanto nós tínhamos uma concha cheia de feijão saboroso. O Brasil briga pela gota de feijão. Está errado.
Nossa. Deputado, para encerrar essa parte, o ministro Tarcísio, tanto quanto o ministro Paulo Guedes, dizem que nós vamos botar dinheiro para dentro com as reformas. São fundamentais as reformas para o nosso país, como querem os ministros Tarcísio e Paulo Guedes? Deputado Alceu Moreira.
Com certeza. As duas reformas, a administrativa e a tributária, são de fundamental importância, mas as duas, elas têm que andar juntas. Fazer uma reforma tributária não pode ser apenas uma reacomodação dos números na prateleira tributária. Tá? Já é bom? É bom. Facilita, reduz o custo de arrecadação, otimiza. Tudo isso é muito importante. Tu pega o IVA, por exemplo, e vai pegar 25 ou 30 impostos e vai reduzir para 2 ou 3. É claro que é bom. Mas se tu pudesse ter, junto com a reforma tributária, a previsibilidade sobre o que será a reforma administrativa, para saber o ano a ano que tamanho terá o Estado e que necessidade ele terá de arrecadação. Para ti que está me vendo aí, o negócio é o seguinte: há 20 anos atrás, nós tínhamos uma máquina de datilografia. Tínhamos, não temos mais. Depois apareceu um aparelho chamado facsímile. Era uma coisa fantástica aquilo, como era moderno. Qual foi a última vez que tu viu um facsímile? Não existe mais. Pois é, mas esses profissionais estão todos naquelas gaiolas de ouro de tudo que é governo. Não tem mais a máquina, o datilógrafo continua. Não tem mais o facsímile, o cara continua. Agora tu bota o dedo mingo no celular e conversa comigo a milhares de quilômetros. E nós continuamos com as gaiolas cheias, com luz acesa, o chefe do chefe, do subchefe, mesa, gravata, casaco, salário, um mundo de gente na volta sem nenhuma necessidade. Precisamos, na verdade, acabar com a atividade meio. A atividade meio tem que ser só o necessário. Esse Estado, a modernização do Estado brasileiro, ela não é ideológica, é tecnológica. Não há como ter. Nós não temos mais milhares de pessoas colhendo milho e soja. Tem uma máquina colhendo. lá na administração pública também está, não existe mais. Desde 2020, que o sistema cooperado de gestão tirou de nós, inclusive, o sistema Ford de construção, não tem mais aquilo. É tudo por cooperação especializada. Então, nós temos que modernizar o Estado. A reforma administrativa dá previsão do desenho de Estado e a reforma tributária calibra isso, de quanto tem que arrecadar para colocar no processo. Essas duas podem andar juntas. Se andar, o país vai ter uma evolução em 10 anos mais do que os últimos 100.
Muito bem. Agora, o terceiro tema da nossa conversa, que é a assistência aos necessitados, principalmente do campo. Então, nós estamos vendo providências por parte do governo para fazer o Corona Voucher, lá, quer dizer, dar aqueles R$600 para os desassistidos, para os trabalhadores temporários, etc. E o pessoal do campo estava esquecido. Aí a frente parlamentar fez uma emenda e restabeleceu. Eu gostaria que o senhor me explicasse isso.
Na verdade, para ser justo, foi feito lá no Senado, foi uma relatoria feita pelo Espiridião Amin, uma solicitação da frente parlamentar, mas feita por eles, e ele pediu o seguinte: para incluir a agricultura familiar, tinha que estar cadastrado no Cadastro Nacional Rural. Este cadastro não foi implantado, tem uma legislação, mas muito lento, tem pouquíssimos produtores cadastrados. Eu e o Zé Silva fizemos uma emenda para trocar esta possibilidade por colocar a DAP, né? Que é outro sistema no processo. Lá agora, ontem, conversando com o relator, ele disse o seguinte: mas se tem uma lei anterior que diz que para ter auxílio emergencial tem que ter uma renda X, por que que nós vamos colocar aqui qualquer tipo de instrumento? O fundo, outro fundo? Nada, não põe nada disso. Deixa agricultor, familiar e pescador. Foi o que fizemos ontem. Então, uma lei regulamenta qual é o teto de ganho que ele tem que ter para ter direito a isto. E por que que tem que ter uma lei para o agricultor e para o pescador? Para ele não perder os direitos previdenciários no futuro. Ele tem que ter uma lei específica porque ele é uma classe diferenciada.
Está explicado. E isso passa a ser... O vigor disso, quando entra em vigor isso?
Se o Senado aprovar hoje, que é o que prometeram aprovar, 873... o presidente sanciona e imediatamente entra em funcionamento, porque o mecanismo de funcionamento é o mesmo, só a legislação que dá sustentação a isso que é diferente para proteger os pescadores e produtores rurais da questão previdenciária.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando. Tão logo tenhamos essa informação, claro que vamos noticiar.
Por fim, são 5 deputado... milhões de pessoas, viu, João?
Só 5 milhões de pessoas?
Em torno de 5 milhões de pessoas que tem a maior dificuldade de todos nós. O pescador não conseguiu vender o peixe na Semana Santa. O pescador artesanal, que vai pescar de dia para de madrugada para vender de dia e poder botar comida na mesa. O pequeno produtor rural, mas aquele pequeno proprietário que não está conseguindo vender seus produtos na feira, que não está conseguindo trabalhar, este é o que mais precisa. E foi desse que nós lembramos na emenda para colocar 5 milhões de pessoas que merecem receber para a travessia deste período difícil.
Para que essas pessoas possam estar habilitadas, elas têm que ter informações com quem? Com o sindicato, com o Senar? Onde seria isso?
Ela hoje basta se identificar. Ela se identifica, é por autodeclaração. Tá? Ela se declara, os municípios todos têm o cadastro dos produtores rurais dos seus municípios e ele facilmente consegue identificar como produtor rural.
Ótimo. Tá bom.
As perfeito. De pescador da mesma forma.
Tá. Deputado, para encerrar, eu gostaria de uma fala sua, livre, evidentemente, para os nossos telespectadores, para os produtores rurais, costurando tudo isso que nós falamos nesse momento difícil por que passa o Brasil.
Eu queria só dizer para vocês o seguinte: durante esses 20 anos que se passaram, esses últimos 20, muitos setores da economia continuaram patinando, com muitos problemas, inclusive a indústria brasileira, que por causa do conteúdo local não extremou a competição, não buscou pesquisa, tecnologia e hoje tem dificuldades imensas para poder ter um PIB positivo. Nós do agro nos especializamos nisso. Nós saímos da porteira, fomos para o agronegócio, fomos para a agroindústria, ganhamos os mercados mundiais, exportamos para 186 países e quando chegou no coronavírus, nós somos o setor da economia que tem o menor dano, não é que não tenhamos dano, temos o menor dano. Vamos aumentar nossa exportação em plena crise. Vamos deixar a mesa dos brasileiros reclusos em casa, farta, cheia de comida. Vamos colocar. Isso é o valor do agro. Eu espero que, neste momento, aqueles urbanos que estão vivendo e que adoravam falar que nós botávamos veneno na comida, que nós iríamos derrubar todas as matas, que nós éramos devastador do meio ambiente, pois é, esses criminosos que tu passou os últimos 20 anos chamando são te dar a tranquilidade para sentar na tua mesa farta no dia de hoje.
Muito bem colocado, deputado Alceu Moreira. Olha, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza do seu tempo para conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vote sempre, presidente.
Forte abraço. Fique com Deus.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, o deputado Alceu Moreira representa o segmento da agricultura, né, no Congresso Nacional, e a participação dele foi muito importante para nós, porque esclareceu pontos fundamentais. Quem pegou pela... não pegou a íntegra desse depoimento, preste atenção que daqui a pouco nós vamos deixar on demand a repetição da entrevista, para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, estamos atentos, torcendo para o nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente. Voltamos já.